Thaís Souza e vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Lisier José Borges para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O povo andava na escuridão, viu uma grande luz para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu, porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipes da Paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado. Ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo o sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Isaías 9, 1 e de 5 a 6. Palavras do Senhor.
Passa a palavra o senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 53ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de agosto deste ano, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente em exercício, a vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhada às comissões. Projeto de resolução 107/2018, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe acerca da realização de curso de capacitação para elaboração de projetos voltados às entidades sociais que compõem o terceiro setor de Anápolis, a ser realizada por essa Casa de Leis nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, às 8, às 12, das 14 às 18, e encerramento com sessão solene, das 17 às 19 horas, no dia 19 de outubro de 2018, e da outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. No pequeno expediente. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Antônio Gomide, Jackson Charles, Domingos Paula, João da Luz e Pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra, pela ordem, Jackson Charles, Pastor Elias, João Feitosa. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 062/2018, de autoria da vereadora professora Geli. Dispõe sobre o Dia Municipal do Voluntariado no município de Anápolis e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso. Houve ainda votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Valdete Fernandes, João Feitosa, Pastor Elias. Sem nada mais a se tratar, a senhorita presidente Thaís Souza declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 22 de agosto, em horário regimental. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária da mesa diretora que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao coronel Márcio André de Moraes, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e determina outras providências, constituição e justiça e educação favoráveis ao projeto. São esses os projetos, senhora presidente.
Obrigada, senhor secretário. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o espaço do grande expediente. Inicialmente, passo a condução ao vereador Fernando Paiva, que eu serei a primeira oradora. Bom dia, senhor presidente Fernando Paiva, exercício. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, imprensa que nos acompanham. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz na tribuna nessa manhã, senhor presidente, é que eu vim repercutir a resposta de um ofício que eu recebi anteontem em meu gabinete. Este ofício é do gabinete do governador. E hoje o que eu mais recebo no meu gabinete, até porque a maior demanda no meu gabinete é questão à causa animal. De 9 ligações que nós recebemos, 10, 11, 8 é em questão a maus tratos, é e-mail, diversos pedidos. Então, eu vim deixar bem claro para a população que essa demanda em relação à questão de maus tratos, a delegacia especializada não é do prefeito municipal, não é da vereadora e sim do Estado. Até porque nós tínhamos uma delegacia especializada na cidade de Anápolis, que ela era conduzida por maestria pelo Dr. Manuel Vanderick, e essa delegacia foi extinta do dia para a noite. Então, nós não temos delegacia especializada mais na cidade de Anápolis, e hoje toda e qualquer delegacia é responsável para atender esse tipo de demanda. Só que, infelizmente, nós sabemos que a questão de agente é reduzida, a questão de estrutura, não tem viatura, não tem condições. Então, isso acaba ficando uma questão sem resposta e que nós todos os dias temos sido cobrados. Então, eu quero deixar bem claro para a população que isso não depende da vereadora, do prefeito, vocês não estão fazendo nada. Essa demanda não é de competência nossa e nós temos lutado muito para que isso que volte a tornar realidade na cidade de Anápolis, até porque nós tínhamos essa delegacia. Essa delegacia desapareceu do dia para a noite porque ela acabou desagradando várias outras questões que o Dr. Manuel Vanderick acabou levantando e fiscalizando e punindo. Então, infelizmente, nós não temos essa delegacia mais. E eu recebi aqui do gabinete do governador uma resposta dizendo que a Polícia Civil não dispõe de recursos humanos e materiais para o atendimento do pleito, apresentando, contudo, após a finalização dos concursos que encontram-se em andamento, o pedido poderá ser reapreciado. Mas, desde já aqui, eu agradeço a doutora Aline, delegada da Polícia Civil. Ela sempre nos atende nessas demandas dentro das suas possibilidades. O capitão Oswaldo, da Polícia Militar, também, que sempre nos dá um respaldo com dificuldade, mas nós precisamos dessa especializada, até porque nós temos um decreto-lei desde a época de Getúlio Vargas, de 1934, que é o decreto-lei 24.645, que ele trata de medidas de proteção animal. Então, isso não é uma invenção de agora, isso vem desde a década de 34. E nós precisamos fazer valer esses direitos, punir, fiscalizar. Nós temos a lei 9.605 de 98, que resguarda ali esses direitos. Então, infelizmente, é muito triste um cidadão ter que deparar com um policial na sua porta, batendo no seu portão, em relação a estar torturando animais, estar...
Uma parte, vereadora.
Uma parte, senhor.
Para dar conteúdo, mais ênfase no discurso da Vossa Excelência, eu estava no gabinete do prefeito quando o governador prometeu isso para Vossa Excelência, que viria, e não ia deixar isso cair por terra. Eu estava lá, eu e mais tantos vereadores. Estava lá e ele prometeu para Vossa Excelência. Eu não sei o porquê que mudaram de opinião de uma hora para outra. Só isso.
Infelizmente, nobre vereador, realmente isso foi prometido espontaneamente, inclusive até um hospital veterinário na cidade, pelo ex-governador, ele... fez esse pronunciamento lá no gabinete do prefeito Roberto ano passado, mas infelizmente esse assunto não se desdobrou, não caminhou e não tivemos nenhuma outra conversa em relação a isso. Então, infelizmente, ficou só na promessa mesmo. Mas igual eu estava falando, isso aí são medidas tratadas pelo nosso Código Penal, o artigo 44 do Código Penal, hoje, que teve essa mudança, que fala que hoje é de 1 a 4 anos e... Só que, infelizmente, essas leis, quando fala de 1 a 4 anos, são penas privativas de liberdade que podem ser substituídas por pena restritiva de direitos. Então, infelizmente, não adianta falar a questão... A gente sabe que a gente tem várias demandas em relação às pessoas, dificuldade, mas não podemos deixar isso de lado ou que seja uma questão diferente. Nós deveremos tratar isso como também uma questão que está resguardada os seus direitos, tanto em leis constitucionais como em leis infraconstitucionais. Então, com certeza, eu continuarei falando, lutando por isso, até porque nós tivemos um caso, semana retrasada em Pontalina, de um senhor que decepou o rabo de um animal. Então, com certeza, isso vem acontecendo constantemente. Infelizmente, nós temos dados estatísticos que hoje os maiores criminosos começaram na infância e na adolescência maltratando animais. Então, com certeza, se a gente estiver fazendo uma educação restritiva, nós estaremos prevenindo diversos crimes, até que seja com as pessoas... no decorrer da vida. uma educação ambiental, uma educação ao cidadão, isso é muito importante e nós temos que fazer valer nossas leis e cumprir. Então, nós estamos aqui cobrando e trazendo à população essa resposta que várias pessoas têm me cobrado, têm recebido várias ligações, vários e-mails. Então, venho repercutir isso para a população, que não depende de nós, e sim do governo do estado de Goiás, que diz que, infelizmente, ele não pode cumprir essa demanda, que até espontaneamente foi trazida por ele, dizendo que iria fazer isso por nós em Anápolis. Mas é só isso mesmo, devolvo a palavra e obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereadora Thaís. Ainda no grande expediente, vamos ouvir o Luiz Lacerda, pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhorita presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui ainda cumprimentar todos os nobres vereadores. Cumprimento aqui a imprensa aqui presente. Os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e dos meios de comunicações. Quero ainda cumprimentar aqui nosso diretor legislativo, doutor Unan, e toda a equipe aqui que trabalha na Câmara Municipal. Senhorita Presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje, nesta manhã, eu quero falar a respeito de uma resposta que eu tive de um ofício que eu encaminhei ao DENIT. É o ofício, é o requerimento de número 118/2018. E a resposta do DENIT é o ofício de número 0053 de 2018, 21 de julho de 2018, aonde nós havíamos pedido para o DENIT esta pista do trevo da Avan sentido a Belém, é na questão das placas, da sinalização de 80 por hora, aonde muitas pessoas estão sendo multados na questão da velocidade, porque ali é o perímetro urbano e o povo está passando a mais de 100, 150, até 180 km por hora. E eles me mandaram a resposta, onde foi instalada mais 6 placas, confirmando que a velocidade é de 80 km por hora. Está aqui em minhas mãos a resposta do DENIT e aonde foram colocadas as placas. E aonde o delegado da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Stefferson, me disse que em 10 dias, 1.600 condutores foram multados acima da velocidade. Portanto, veio aqui a resposta, as placas foram fixadas e agora basta que os condutores tenham a consciência de observar as placas e obedecer à sinalização. Com certeza não serão multados. Mas ainda dentro do mesmo assunto concernente ao DENIT, a NTT e a Concebra, Lizia Borges, eu estou trazendo para essa casa uma moção de repúdio. É fato que nós estamos passando todos os dias ali no trevo da Avan, Josias Moreira Braga, onde dá sentido Goiânia, Brasília. Você não anda. Eu moro ali vizinho, todos os dias que eu passo ali. Hoje fiquei 15 minutos esperando para entrar na rotatória que dá acesso à Avenida JK. Eu não sei onde é que estava a cabeça dos engenheiros quando fizeram a planta daquele viaduto. Acho que ele estava do Macapá para frente. E eu não sei se vocês aqui, eu creio que todos aqui passam ali naquele viaduto, a dificuldade que nós temos de passar ali, João Feitosa. É na parte da manhã, é na parte do meio-dia, é na parte da tarde. Quem desce de Goiânia, vindo sentido a Belém, não entra no trevo da Avan. Não consegue, Luiz Lacerda, contornar o trevo ali de baixo. Não, não dá. A Concebra abriu ali, indo sentido para Goiânia, mais uma parte, puxando os carros para que entrasse mais a lateral, um pouco para trás, que não resolveu, foi nada. Só fez, foi piorar. E eu acredito que muitos que estão nos ouvindo através da rádio podem estar confirmando isso, e vários vereadores aqui passam por ali. Gente, será possível que até quando nós vamos sofrer com o trevo ali, Josias Moreira Braga, Goiânia, Brasília, Anápolis e Belém? Uma cidade desse poste. Hoje, os carros estavam na Avenida JK, próximo à Avenida São Francisco, querendo sair e entrar no trevo para ir sentido a Goiânia, para ir sentido a Brasília. Quem vem de Brasília não consegue entrar para dentro de Anápolis. Não tem condição. É preciso nós fazer, reagirmos aqui a esta casa. Fizemos uma moção de repúdio e nós vamos passar por essa casa. Quero pedir o apoio de vocês para me ajudar nesse sentido. Vamos encaminhar a NTT, vamos encaminhar ao DENIT e vamos encaminhar a Concebra, Triunfo Concebra. Eu fiz um pedido, vários pedidos. Dentre um, me mandaram uma resposta que a lateral do Atacadão, ali próximo ao viaduto, a Concebra diz que não é com ela. O DENIT diz que não é com eles. Mas, na verdade, o contrato que eu tenho da NTT, que está comigo, que nós adquirimos, lá informa que a obrigação da BR-060, a obrigação é sim da Triunfo Concebra. É dela. É dela. Aí fica um jogo de empurra e empurra. Não é comigo, não é comigo. E com quem que é? E só nós, os usuários, pagando o preço. Não é verdade, Luiz Lacerda? É um sofrimento. Então, senhorita presidente, esta casa de leis, aqui nós, os vereadores, nós temos que reagir sim. Para ver o que tem que vai acontecer. Dominguinho é meu vizinho, mora ali também. Ele está ciente, quem sabe, muito mais do que eu, que eu estou falando aqui nessa questão. Nós sofremos muito com... consequentemente, João da Luz,
parte,
na
vereador.
Questão daquele trevo ali...
A parte.
Pois não, vereador Lizia, com você.
Somente para reforçar, o senhor mora por ali, passa por ali frequentemente, mas eu também, acho que a população toda passa por ali, e eu tenho comércio e trabalho muito com aqueles, com aqueles empresários dali. E ali, realmente, isso aí, nós já estivemos junto ao DENIT, já estivemos junto à Concebra, e há realmente uma divergência de responsabilidade. Realmente o que o senhor está falando, DENIT não aceita, e obviamente a Concebra também não, e a Prefeitura, sabendo que não é responsabilidade dela, faz paliativos. Toda a vida fez paliativos ali, cuida de alguma coisa ou de outra, mas não definitivamente. Então
não,
nós temos que definir
dela.
Essa situação, saber de quem é a responsabilidade, porque eles falam, olha... Se a prefeitura está cobrando imposto daqueles empreendimentos ali, é responsabilidade dela. Mas não é. Ali, aquelas vias laterais ali, todas elas são de responsabilidade da Concebra. Haja vista que não se pode fazer trevo ali, acesso bem feito. E um acesso de uma forma ou de outra tem que ser feito para que haja ali a mobilidade, para que as pessoas possam adentrar ou sair daqueles bairros ali pela rodovia. Mas a responsabilidade é sim do DENIT e, consequentemente, da Concebra, que é a concessionária, só para reforçar a palavra do senhor.
Obrigado, meu amigo.
A parte, vereador.
Pois não, Antônio Gomide.
Eu acho que o pronunciamento do senhor é extremamente pertinente nessa preocupação. E o que nós precisamos entender, vereador, pastor Elias, é que nós temos um projeto do anel viário. E esse projeto do anel viário, que pega as BRs, a 153060, ela precisa sair do papel. Foi feito o viaduto de Brasília, ali na saída, tem mais 4 viadutos para ser feito o anel viário. E é a única forma que nós vamos ter de desafogar apenas aquele local. Por quê? Porque você criando novos acessos à cidade, nós teremos a distribuição de carros para quem está chegando ou saindo dos bairros. Por quê? Se quem está chegando de Brasília ou de Goiânia tem outros acessos para a cidade, como é o projeto dos viadutos, ali, por exemplo, na Catarinense, ali onde, na entrada ali do Calistópolis, tudo são viadutos que estão hoje colocados nesse projeto. Então nós precisamos sim, enquanto vereadores, o prefeito, e aí junto com os deputados federais, com os senadores, quer dizer, forçar que a Conserva, que é responsável hoje por essa situação e tem hoje a concessão dessas rodovias, tire isso do papel. Essa pressão precisa ser feita, porque só iremos desafogar o que nós já temos. Não é que o lá de Brasília está errado, é que os outros não foram feitos. Então está tudo congestionado em um ponto só. E isso, à medida que nós tivermos outros acessos, tirando esse projeto do papel, nós poderemos estar melhorando esse anel e iremos, obviamente, dar uma conformidade melhor e uma vazão melhor em termos de mobilidade e em termos aí, principalmente no trânsito, de quem está chegando, quem está saindo da cidade.
Obrigado, Antônio Gomídio, pelas suas palavras e concordo plenamente com o senhor. E o que não pode deixar ocorrer, continuar ocorrendo, é da forma como está. O que eu vejo ali de manhã, de meio-dia à tarde, e que todos que passam por ali vê quando consegue passar, a situação é crítica. Não vai para lugar nenhum. Não vai. E aí fica o jogo de empurra e empurra, que do trevo da Havan, sentido Belém para baixo, Denit. Dali para Goiânia, Concebra. Brasília, Concebra. E quem fiscaliza é a NTT. Portanto, nós estamos passando por essa casa, vamos passar a moção de repúdio para a NTT, para a Concebra e para o DENIT. E precisa, sim, da forma como o nosso vereador Antônio Gomigo diz, enquanto não fizer isso aí, não vai ter condição, porque sufoca só em um ponto e quem paga é a população e aqueles que por aqui passam. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, antes dele assumir a tribuna, no intervalo, eu quero só de parabenizar o Ismael Ferreira, que está fazendo aniversário hoje, nosso fotógrafo oficial da Câmara. Então, parabéns para ele, que é um ótimo funcionário, está sempre atento aqui no serviço dele. Obrigado.
Parabéns ao nosso funcionário, que Deus abençoe e que receba os cumprimentos desta casa.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha na manhã de hoje, populares, um bom dia a todos. Senhora presidente, traga alguns assuntos aqui na tribuna, na manhã de hoje, aqui no Grande Expediente. Na realidade, alguns problemas que nos foram trazidos aí pela população, algumas reclamações aí, que no dia a dia a população vai nos encontrando aí pela rua, no nosso gabinete, e vai trazendo até nós essas preocupações, essas reclamações, e nós queremos trazê-las aqui à tribuna, para alertar aí as nossas autoridades, para tentar aí a solução. Primeiro problema, senhor presidente, é em relação aí aos transplantados, e os renais que sofreram transplantes e que estão sofrendo muito aí agora para marcar os seus exames, vereador Antônio Gomídio, com essa nova sistemática aí da regulação de exames na secretaria, porque esse pessoal tinha uma facilidade, que já tinha os pontos aí já para fazer os exames, e agora tem que se submeter à regulação, não tendo aí nenhuma previsão para quando vão fazer esses exames. E são pessoas que têm que, periodicamente, passar aí por um acompanhamento, para ver como é que está. Geralmente, aí de 3 em 3 meses, esse pessoal tem que fazer um acompanhamento, consegue fazer a consulta, mas não está conseguindo fazer os exames. Então, acaba não adiantando nada. Então, fica aqui o nosso apelo aí à Secretaria de Saúde. A Secretaria já tem conhecimento desse problema, mas fica aqui, em nome aí do pessoal dos transplantados, que resolva o mais rápido possível esse problema. Esse pessoal merece uma atenção especial, precisa de uma atenção especial e não podem aí ficar à mercê, aí, ficar refém desse agendamento da Secretaria Municipal de Saúde. A gente entende as questões aí do Ministério da Saúde, que a Secretaria tem que seguir, mas nesse caso aqui, esse pessoal não pode esperar. Esse pessoal aí é uma questão de sobrevivência para que eles façam esse exame e tenham esse acompanhamento. Precisa resolver o mais rápido possível esse problema. Outro assunto, senhora presidente, outra reclamação também da área da saúde, é o pessoal ali do posto de saúde, ali das redondezas do São Lourenço. Tem uma determinação agora que esse pessoal tem que se deslocar agora ou para o Petrópolis, boa parte dessa população, daquelas redondezas ali, tem que se deslocar agora ou para o Petrópolis ou para o Maracanã para buscar atendimento. Às vezes, gente que mora uma quadra ali do posto de saúde, vereador Pastor Vilmar Silvestre, tem que se deslocar para outras regiões para poder buscar o atendimento, porque são informados ali no posto de saúde ali do São Lourenço, na confluência ali do Frei Eustáquio, que o atendimento deles não é mais realizado ali. Quando é uma pessoa que pode andar, que pode ir para outra região, tudo bem, mas a maioria são pessoas idosas, deficientes, e que agora tem que se deslocar da porta da sua casa, praticamente, para buscar o atendimento em outra região. É uma questão também que a Secretaria de Saúde tem que resolver, porque a prioridade desse programa é justamente atender a pessoa mais perto ali da sua casa. É justamente para evitar que ela se desloque aí para longas distâncias aí para poder buscar o atendimento. Então, fica aqui também o nosso apelo, várias pessoas estão reclamando disso e que precisa realmente a Secretaria dar uma solução para isso, dar uma atenção especial para poder aliviar o sofrimento dessas pessoas que têm que deslocar aí para buscar atendimento no outro posto de saúde, que não seja aquele ali vizinho da sua casa. Ainda também na área da saúde, senhora presidente, reclamação também da regulação da Secretaria de Saúde em relação à ressonância magnética, principalmente. O pessoal já é aquele martírio ali para poder conseguir agendar o exame. E depois que agenda, não sai o resultado. Faz o exame e o laudo não é liberado. Nós temos casos aqui de pessoas que estão esperando há mais de 2 meses apenas pelo laudo e a Secretaria de Saúde, ou seja, aquele local onde que é feito o exame, principalmente os que são feitos na Santa Casa, a reclamação é que não libera o laudo. Não tem ou não tem o profissional para dar o laudo ou coisa semelhante a isso. Mas o fato é que está demorando muito, não só para agendar o exame, mas depois também para poder pegar o resultado desse exame, que acaba também dando em nada, porque não adianta a pessoa fazer esse exame e não pegar o laudo. Porque o profissional que vai analisar esse exame, nem sempre ele entende o que que está no laudo ali da ressonância. Então precisa do profissional da área liberar o laudo para que se dê sequência ao tratamento médico dessas pessoas que buscam essa ressonância. E está demorando muito também ali para sair esse laudo. Tem caso aqui, volto a repetir, que a pessoa já fez há mais de 2 meses, constantemente procura ali a Santa Casa em busca do laudo. Sabemos que a Santa Casa está com dificuldade em realizar vários procedimentos, mas a secretaria tem que arrumar uma outra saída para resolver o problema, então, desses pacientes, que acaba conseguindo fazer o exame já numa dificuldade danada e depois não consegue o laudo para dar sequência no tratamento. E um assunto também, senhora presidente, fora aqui agora da área da saúde, é essa questão do Uber aqui na cidade de Anápolis. CMTT precisa urgente resolver esse problema, senão vai acabar dando morte. É um problema que a gente cobra aqui desde o início dessa gestão, desde quando esse pessoal do Uber chegou aqui na cidade, nós já falamos, essa casa aqui, nós também, não temos nada contra aqueles que estão trabalhando, mas precisa regulamentar esse assunto. O ex-diretor da CMTT, o Cacaio, assim que começou o mandato, prometeu que viria um projeto para essa casa para regulamentar, para botar norma, vereador Mauro. Nós não somos contra o pessoal trabalhar, não, mas tem que ter norma. E está tendo conflito aí com os taxistas constantemente. Nós tivemos um conflito agora com taxista de Uber, com os taxistas e motoristas de Uber ali na rodoviária, que quase terminou em tragédia. Justamente por falta da regulamentação dessa matéria aqui no município. Nós temos lá agora o diretor, o nosso colega, ex-vereador Fernando Cunha, que já está sabendo do assunto. E eu tenho certeza que ele vai usar da sua competência para poder resolver esse problema. Agora é um problema que não pode deixar aí cada um largado à própria sorte. Tem que regulamentar até para a gente saber quem são esses motoristas do Uber habilitados a fazer esse trabalho. E até para a proteção dos próprios profissionais que fazem esse trabalho do Uber aqui na cidade de Anápolis, que na realidade são explorados por essa empresa. O lucro deles praticamente vai todo para essa empresa, tem alguns que pagam para poder trabalhar, sem nenhum direito social, e vira escravo dessa empresa do Uber, porque não tem uma regulamentação. Precisa urgente regulamentar esse assunto, nós não queremos aqui que esse pessoal seja impedido de trabalhar, não. Mas tem que colocar as regras e tem que ter permissão para trabalhar no município. Pois não, vereador Mauro?
Não, realmente a Vossa Excelência tem razão. Foi regulamentada através do Congresso Nacional, mas ficou para as câmaras cada e a município. Prefeitura se regulamentar. Nós temos pressa disso e a população tem pressa, vereador. O CMTT tem que agir nisso aí, conversar com ambas as partes, as pessoas que é interessada nisso. E a sociedade nos cobra isso. Sempre quando eu estou deslocando aí de um lado para outro, essas pessoas me cobram, os nossos eleitores cobram isso. Tem que regulamentar urgentemente. Estou de acordo. Bom, e a Vossa Excelência, pelo pronunciamento de Vossa Excelência, tem o meu apoio.
Obrigado, vereador Mauro. E é verdade, essa casa aqui toda está empenhada nisso há muito tempo. Precisa realmente saber quais são as normas para a proteção do passageiro, para a proteção dos profissionais aí do Uber e para evitar que termine em tragédia a qualquer hora esse assunto dessa concorrência entre Uber e taxista aqui na cidade de Anápolis. Volto a dizer, cada um tem o direito aí de defender o pão de cada dia, mas se não colocar norma, se virar terra de ninguém, aí realmente vai ficar numa situação insuportável. Então conta aí, passa o apelo aí ao novo diretor da CMTT, nosso amigo ex-vereador Fernando Cunha, para que se dê um andamento. Ele já, até já recebeu, já teve audiência lá com esse pessoal, mas essa casa aqui precisa que esse projeto seja mandado para cá para evitar conflito aí entre essas categorias que a gente sabe que precisa de trabalhar, mas infelizmente não tem as normas aí e esse pessoal continua sendo explorado por essa empresa aí que faz esse transporte ainda clandestino aqui na cidade de Anápolis. Porque, como bem colocou o vereador Mauro, o Congresso regulamentou essa matéria, mas cada município é que precisa dar autorização, precisa dar licença para esse pessoal poder trabalhar. E, infelizmente, nós não temos ainda aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador João Feitoso.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, pela televisão, a todas as pessoas que estão presentes aqui no plenário. Senhor presidente, eu uso a tribuna nessa manhã de quarta-feira para fazer um convite a essa casa, nobre vereador Lisier, a quem eu estava conversando há pouco, com Vossa Excelência, é sobre a ordem de serviço que será dada amanhã lá no bairro Lusitano, novo vereador Gomide. É um bairro que desde 1962 não tinha conseguido infraestrutura nenhuma, por parte do poder público estadual, principalmente na questão de energia. E aí, com o trabalho que nós fizemos, através das pessoas que nos procuraram, e conseguimos, graças a Deus, a fazer com que a Enel viesse a fazer energia, colocar energia e dar dignidade àquelas pessoas, novo vereador Mauro. É para você ver, 15 anos, 16 anos, pessoas moram lá sem energia, do lado de dois condomínios. Eu já trouxe essa situação aqui desse plenário. Então, assim, através do trabalho que a gente fez e conversamos com o prefeito, o prefeito Roberto, se disponibilizou no momento e fomos lá e ele, mais do que imediato, já colocou, já pediu para que os secretários pudessem viabilizar e fazer um organograma, um cronograma de trabalho para que aquele bar, que não é muito grande, mas que tem pessoas e muita gente quer ir ali para dentro para morar, que é um lugar tranquilo, né, pudesse ser feita a infraestrutura como será amanhã com a assinatura que nós vamos fazer naquele bairro. Aí eu fico estendido o convite aos novos vereadores para que possa estar lá, que vai ser um ato importante para aquelas pessoas, né, que tem muito tempo que não tem energia, quer dizer, nunca teve energia, e agora, através dessa infraestrutura, vai dar possibilidade para que a Enel possa estar implantando os postes para colocar energia naquele bairro. Né? Então, precisa, primeiramente, de fazer a infraestrutura, abrir rua e fazer caixa de rua. Né? Foi o que a Enel pediu para que a prefeitura pudesse fazer, e a partir de amanhã as máquinas vai já estar trabalhando, né, para que possamos dar essas condições àquelas pessoas. Trabalho esse que foi feito, que a gente correu atrás, mas não é do vereador João Feitosa só. É de toda a Câmara. nobre vereador Hamilton também teve a parceria dele no primeiro momento, né, esteve comigo lá, né, há 2 meses atrás, e através disso daí a gente corremos atrás, nobre vereador Mauro, e conseguimos viabilizar, tanto na Enio, tanto quanto por parte da prefeitura, do Roberto Naves, e a essa infraestrutura para aquele bairro. E também, hoje, já entrei, gostaria que os 9 vereadores pudessem assinar comigo um pedido para a Ceneago, né, que é um outro gargalo que não tem água lá. Então, aqui, já estou encaminhando também um ofício à Ceneago para viabilizar a questão da água naquele bairro. Né? Então, fica aí o apelo e peço a assinatura dos 9 vereadores para que realmente nós possamos fazer com que aquele bairro possa ter esse tipo de infraestrutura.
Qual
infraestrutura
parte, vereador?
Que nós possamos, que tem que partir por essa casa. Quem a foi parte. Que pediu a parte?
Vereador.
Pastor Vilmar Silvestre. Nosso vereador Vilmar Silvestre. Você da parte.
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu quero te parabenizar por ter realmente chegado ao ponto que nós estamos vendo hoje, a sua alegria em ter atendido a sua demanda ali para a região do Lusitano. Com certeza, para os moradores daquela região, vereador Mauro José Severiano, para os moradores ali da região do Lusitano, é uma grande noite, uma grande festa, o pessoal está feliz com essa, né, essa vitória sua, essa busca incansável da sua parte, junto ao prefeito, junto à Enel. Você conhece todos os caminhos e você foi a pessoa certa para defender os moradores ali do Lusitano. E pode contar comigo que eu assino com vossa senhoria essa busca aí em prol, também junto a Ceneago, em prol dos moradores ali do Lusitano. Parabéns,
parte, vereador.
Conte comigo.
Uma parte, vereador.
Uma parte para o novo vereador Mauro, que ele já tinha pedido antes. Dominguinhos, depois eu passo para você.
Não, quero só te parabenizar. Uma área que você entende muitíssimo bem, é nessa área. E o povo do Filóstro, ele também do São Cristóvão, te agradece. Aquela visita que eu fiz com você lá, foi resolvido o problema, foi sanado. Você foi lá, sabendo que eu era vereador, muitos eleitores meus ali, te agradeço de coração, que você foi lá sem intuito político. E foi resolvido, na outra semana foi resolvido. Parabéns para você, para essa coisa que você está falando no Jardim Lusitano. Obrigado, rapaz.
Eu que agradeço, novo vereador. Domingos.
Obrigado, vereador João Feitosa. Dizer, Vossa Excelência, que eu acompanho o trabalho do senhor. Eu sei da luta que o senhor tem ali no bairro Lusitano. E é um bairro realmente preciso, um bairro antigo, que não tem vias para andar aqui. Para aquele bairro é muito antigo. E ali agora está ficando muito bom, porque nós temos condomínio de frente, do lado ali tem 2 pistas que saem do Leblon, aí dá acesso a Santo Antônio, a Volada, acesso ao resto da cidade toda. Então, o pessoal do Lusitano precisa disso, porque a partir do momento que esse trabalho do senhor, porque a partir da manhã vai ser concretizado, muitas e muitas pessoas vão ali realmente cercar o seu lote e começar a fazer sua casa ali naquela região. Então, o senhor está de parabéns, viu, vereador João?
Tá, obrigado, novo vereador. Uma parte ao novo vereador do Comide.
Parabenizar pelo pronunciamento. Um trabalho que o senhor tem feito naquela região. Eu me lembro, ainda quando prefeito, o senhor esteve conosco ali no Campos Elíseos, quando nós estávamos asfaltando o Campos Elíseos. O senhor disse, olha, aqui é uma região que eu tenho um trabalho e com esse asfalto nós vamos poder estar ampliando. Depois disso, construímos lá o Leblon. E agora o senhor está aqui nessa luta constante na mesma região, tentando fazer a infraestrutura adequada para poder garantir ali o Lusitano. Mas quero dizer ao senhor que quero ser parceiro do senhor, não só no requerimento que o senhor está fazendo, parabenizar pelo trabalho constante que o senhor tem feito naquela região, principalmente, mas também esse é um papel de deputado. É um papel onde, se nós tivermos representante da Assembleia Legislativa, nós podemos cobrar da CELG, podemos cobrar da Saneago, que são empresas estatais e que muitas vezes não têm cumprido o papel social, o papel de melhorar aquilo que o município tem em termos das suas leis, e ela
com a morosidade que tem, acaba prejudicando o nosso município. Então quero, tendo oportunidade de estar na Assembleia, poder somar com o senhor, principalmente nessa questão da cobrança de órgãos estatais que possam estar reforçando e fortalecendo os nossos bairros aqui na cidade, como o senhor está fazendo nesse momento lá no bairro Lusitano. Parabéns aí pelo pronunciamento e pelo trabalho.
Eu que agradeço, nobre vereador. Verdade, enquanto estive vereador e Vossa Excelência foi prefeito, nós contribuímos bastante para que Anápolis pudesse ter um avanço muito grande. Avanço esse que está dando continuidade agora na gestão Roberto Naves, né? E com certeza, o senhor pode ter certeza que tanto o senhor, tanto quanto o nosso presidente Hamilton Batista vai estar, sim, representando a nossa querida Anápolis e principalmente o nosso estado de Goiás. E é lógico que a gente conta, sim, com a força de todos, né, para o bem-estar de nossa cidade. Temos aqui também, né, o nobre vereador Jean, que também está também pleiteando, e que Deus possa dar vitória a todos, né, que Anápolis possa realmente fazer o maior número, como o nobre vereador Mauro José Severiano sempre falou, que Anápolis possa fazer o maior número de deputados para que nós possamos realmente alavancar uma situação dessa, que é inconcebível a falta de dignidade a um bairro criado em 1962, que até hoje não tem uma infraestrutura. Quer dizer, até ontem, que a partir de amanhã já vai começar com a infraestrutura. Senhor presidente, tem outra coisa, ali o Jardim Promissão, que nós estamos também enfrentando e já conseguimos, já através da Enio também fazer. Mas nós pede a colaboração dos moradores lá, que invadiram as ruas, para que saia das ruas, para que a Enio possa implantar os postes e ter também essa dignidade. Senhor presidente, só para terminar, nobre vereador, Luzimar, a gente vai estar... Japão, né? O Luzimar está aqui, eu olhei para você e falei, Japão. Nós estamos fazendo um convite aqui, que eu mais um novo vereador, Fernando Detran, a todos os vereadores, Luzimar e quem gosta do esporte, para estar nesse final de semana, no 60º, né? até difícil de falar, o 74º campeonato, né, do Barro Preto. Né, que será uma grande final, onde eu e o nobre vereador Fernando do Detran vai estar presente lá e fazendo aquela premiação para aquele pessoal lá. Então fica aí esse convite, tanto para amanhã, tanto quanto para no Lusitano, tanto quanto para a final do campeonato do Barro Preto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência do grande expediente, irá falar o vereador Lisieiro José Borges. Antes, quero cumprimentar aqui nosso amigo Fred Paraíba pelo aniversário. Está aqui prestigiando a sessão, nosso servidor. Deus te abençoe, Fred. Também do nosso fotógrafo, Ismael. É hoje também, né, Ismael? Parabéns, Deus te abençoe, tá?
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E aproveito para cumprimentá-lo, cumprimentar os demais pares, imprensas, senhoras e senhores. Eu tenho dois assuntos que eu gostaria de tratar aqui. Estive essa semana participando de uma sessão extraordinária, de uma reunião extraordinária do Concidade, só esclarecendo para a população que nos ouve, o Concidade é o conselho da cidade, onde todas as questões estruturantes, as questões que vão fazer realmente a diferença na vida, em termos de mobilidade, em termos de obras, em termos de coisas que vão afetar realmente a vida do cidadão, inicia o seu trâmite pelo Concidade. Então, é um conselho que eu tenho aí o orgulho de estar participando, e as deliberações lá são muito abrangentes, inclusive participa do Concidade toda a população anapolina. Nós temos representantes de bairro, Lélio, temos toda da sociedade civil constituída, vários, CREA, e inclusive a Câmara Municipal. Eu faço parte, juntamente com o vereador Jackson Charles, nós estávamos lá deliberando sobre uma questão interessante, por ser extraordinária, era uma pauta única, um projeto né, de ali de uma erosão que boa parte, principalmente os vereadores, conhecem bem, uma erosão grande que tem ali no trânsito ali entre a Vila Formosa e Tropical. Desculpe. Está havendo algum problema com o som? Não estou entendendo, vereador Léo.
Vereador, vamos aguardar um pouquinho os nobres colegas acalmar os ânimos para poder escutar o senhor.
Mauro Severiano, por gentileza, Mauro. Então, nos foi apresentado o projeto, né, de contenção daquela erosão, e eu achei maravilhoso o projeto, um projeto que vem de encontro à necessidade daquela questão ali. Nós tivemos lá uma intervenção há alguns anos atrás e não foi bem sucedida. Gastou-se dinheiro público e a obra não foi executada a contento. A água tem um mistério interessante. Ou você estanca ela definitivamente, ou você dá condições dela passar. E o projeto lá contempla isso, é feita toda a contenção, é feita em gabiões, não é feito com cortina atirantada, cortina de concreto, é feita toda em gabiões que permite a drenagem, e uma drenagem também pluvial bastante extensa, que vai atender toda aquela região. Então, quer dizer, é um projeto bastante interessante, nós achamos que vai trazer um bom resultado para aquela erosão lá, que já é uma situação que já vem sendo discutida, trabalhada principalmente pelo vereador Jacques há muito tempo. Mas o mais interessante daquilo ali, e aqui cabe um elogio, vereador Jacques, ao nosso gestor principal, nosso prefeito municipal. Essa obra não vai ficar por menos de 4 milhões. É uma obra interessante, eu até aqui conclamo aí as faculdades de engenharia. Seria um negócio bastante interessante que eles pudessem acompanhar essa obra, que serve aí como uma didática também. É uma observação bastante interessante, uma obra bastante curiosa que vai acontecer ali, que é a drenagem. Vai ter uma drenagem muito forte ali de água subterrânea, ou seja, as minas d'água ali vão sofrer, vão ter um tratamento diferenciado. Isso é muito interessante para quem cuida dessa parte aí da questão de engenharia. Mas voltando a falar aí, tecer aí um elogio ao prefeito, esses 4 milhões, se tudo correr bem, se acontecer conforme o previsto, não haverá ônus para o município. Nós esperamos que isso aconteça. Foi constituído, foi formalizado aí a Defesa Civil Municipal, né? Composta aí de vários entes também da nossa sociedade e, inclusive, advogados, engenheiros, uma série de pessoas estão envolvidas nesse processo. E isso aí vai ser feito através da Defesa Civil, né? Ou seja, vai se decretar um estado de emergência, porque é uma situação emergencial, que as próximas chuvas podem prejudicar bastante aquela situação ali e acabar afetando as casas circunvizinhas e podemos aí ter risco até de vida, tanto para os moradores quanto para os transeuntes daquela região ali. Então é uma situação bastante interessante, e se isso vier conforme está planejado, e como vereador também consultei, e há realmente verbas disponíveis para isso, se houver tempo de que isso seja elaborado, e se for elaborado um projeto a contento, projeto que eu digo assim, de bastidores, o projeto levar essa representatividade para a Defesa Civil Federal, nós realmente teremos esse resultado. O senhor pediu a palavra, vereador?
Pois não.
Por gentileza, seja breve que eu tenho um outro assunto para tratar.
Então o senhor pode, depois eu falo pela ordem, você pode ficar à vontade, porque às vezes eu posso atrapalhar seu tempo.
Mas nós sabemos do seu envolvimento com aquela questão lá, Jacques, e nós estamos aí satisfeitos com o caminhar daquela questão. Eu acho que vai chegar a bom termo, sem dúvida nenhuma. Bom, esse era um tema que eu gostaria de salientar aqui, porque é uma coisa que me interessa muito, é um tema que me interessa muito. A questão estruturante do município, a gente está sempre observando e seguindo, acompanhando. Eu acho que o projeto lá é bastante interessante. Mas eu fui instado por alguns colegas, alguns amigos. Isso foi pauta aqui, não hoje, né, mas nas últimas semanas aí, foi bastante citado aqui, pastor Vilmar Silvestre, a questão do aborto. Aquela lei, né, que estava do PSOL, a 442, e foi bastante discutido, bastante comentado aqui. E eu gostaria também de tecer o meu parecer, vereador Lélio, tenho visto o senhor até nas mídias sociais aí falando a esse respeito, e eu pouco pronunciei a esse respeito. Eu gostaria aqui de deixar também o meu registro.
Eles falam em aborto seguro. Não existe aborto seguro. Para nós cristãos, para nós, acho que todos os cristãos, católicos e evangélicos, não existe aborto seguro, porque sempre vai morrer alguém nessa questão. Sempre vai morrer alguém. E principalmente aquele mais fragilizado, aquele que não tem condição de fazer a sua defesa, que é o rebento, que é o nascituro, aquele que está preparando para a vida. Então não existe aborto seguro. Aborto seguro para quem? Talvez para o médico, porque se não falecer, aquela criança que está ali sendo preparada para nascer, vai junto com ela também a sua mãe. Então é uma situação bastante curiosa falar aborto seguro. Isso é brincadeira. E quantas vezes nós vemos aí gravidez indesejável, aquelas gravidez não planejadas, vereador Fernando, que são levadas até o fim, né? Mesmo contrariando aquela ideia de ter um filho naquele momento, de estar preparando a família ou mesmo mãe solteira, e quando aquela criança nasce, é querida, é amada, e eu que trabalho nas questões sociais, a gente percebe aí aquelas famílias que têm 10, 12 filhos, e eventualmente você consegue deles assim, uma ideia inicial de fazer aquela doação para uma família que tenha mais condições de cuidar daquela criança e levar a bom termo aquele ente ali que vai... E depois poder até voltar àquela família e ajudar aquela família, porque nada é escondido. Você vê que quando aquela criança nasce, aquela família não doa mais, não quer mais doar aquela criança, porque aquilo passa a ser amado, passa a ser querido e não quer mais de forma alguma abrir mão daquele ente ali e vai ficar com ele por toda a vida. Então, é uma situação que nós temos que estar bem observando aí. E por fim, eu gostaria de falar o seguinte, essa descriminalização do aborto interessa a quem? Interessa a quem? O SUS, por exemplo, vereador Lélio, o SUS tem condição de absorver, vereador Elíner? Você acha que o SUS tem condição de absorver essa nova demanda? Nós estamos vendo gente morrendo, crianças morrendo, jovens, idosos, morrendo nos corredores por falta de atendimento. O SUS vai assumir mais essa demanda? Não vai. A gente sabe que não vai, não tem como assumir mais essa nova demanda. As crianças vão continuar morrendo, as pessoas vão continuar morrendo. E o pior, vai legalizar para as mesmas pessoas que já fazem um aborto seguro hoje. A classe média e classe alta que vai conseguir fazer o aborto seguro, segundo eles. Não é o nosso caso. Aquelas crianças que estão ali, que são rejeitadas no ventre da mãe, vão continuar morrendo e levando em risco as suas famílias. Então não interessa a ninguém esse aborto. As clínicas, os digamos aí, os médicos abortivos é que estão querendo tirar a pecha de criminoso nessa questão. Então nós temos que estar, a sociedade tem que estar observando isso de perto, porque não interessa aquela comunidade que eles falam, que são sacrificados, que estão morrendo, né, nos abortos clandestinos ou nos medicamentos clandestinos para fazer aborto, estão morrendo e vão continuar. Isso não vai ser alterado, porque só vai ser alterado para aqueles que já fazem de forma segura atualmente, aquelas pessoas mais avançadas, aquelas pessoas que têm condição de pagar o médico, pagar uma clínica, quer seja clandestina ou não. E os médicos querem também a liberação de mais essa atividade que não interessa, a gente sabe que não interessa para ninguém. Isso aí é uma situação que tem que ser bem cuidada. Nós estamos aí em plena eleição e isso tem que ser observado também por aqueles que estão sendo eleitos aí no âmbito estadual e principalmente no âmbito federal. Obrigado, senhor vereador, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Borges. O próximo passo do grande expediente, o vereador Domingos Paulo, era ceder seu tempo, a outra metade, a outro colega. Inicialmente, 5 minutos, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham pelo Face, pela TV, pela rádio. Principalmente cumprimentar todos os moradores ali da Grande Reala, que nós estivemos lá ontem, junto com o vereador Américo, vereador Angeli, vereador Mauro Severiano, vereador Valdete, vereador Pastor Elias e vereador Fernando Paiva, onde nós fomos lá fazer uma sessão solene para poder homenagear o dia da Geada. Onde, ah, e o vereador Lélio esteve junto, né? Esse vereador foi lá representar a Câmara Municipal para poder fazer a sessão solene. E sessão muito boa, prestigiada. Então eu quero cumprimentar o vereador Américo por ter feito essa propositura. É, a Geada hoje que, com certeza, é uma grande parte de Anápolis e uma região onde que realmente tem um comércio que ajuda muito o município de Anápolis a ser esse município grande que é o município de Anápolis. E aproveito a oportunidade, ó, vereador João Feitosa, para poder tocar nesse assunto, porque ontem nós estivemos lá para poder homenagear a grande Geada. E todos nós aqui na Câmara, todos nós vereadores sabemos que começou o período eleitoral. E a nossa cidade é uma cidade que ela é muito procurada por todos os candidatos do Estado de Goiás. E tem que ser dessa forma mesmo. Igual nós, Ana Paulina, procuramos também todas as outras cidades. Mas nós, Ana Paulina, e principalmente morador daquela região, da Grande Geada, onde o pessoal gosta de fazer uma caminhada descendo ali a Geada, nós temos que ter muito cuidado. Porque sempre no período de eleição, o pessoal vem aqui para poder pedir os nossos votos e depois vai embora e não dá o retorno necessário que a cidade de Anápolis precisa. Por que que eu estou falando em relação a isso aí? Eu estou falando em relação a isso aí, vereador Luiz Lacerda. Porque na eleição de 2012, quando o DEM lançou o seu candidato a prefeito aqui na cidade, o senador Ronaldo Caiado, no seu programa de televisão do DEM, que o candidato era aqui da cidade, o Wilson, disse que ia fazer uma grande emenda para poder construir um grande hospital na Vila Geada. E até hoje essa grande emenda não chegou para Aná para poder construir esse hospital, vereador João da Luz, para poder construir esse grande hospital na Vila Geada. E quanto é período de eleição agora nós estamos vendo agora, nós vemos muito candidato falando que é Ana Paulino. Que é Ana Paulino. Tá certo, às vezes a pessoa nasceu na cidade de Anápolis, é registrada na cidade de Anápolis. Mas já teve, se eu não me engano, 4 ou 5 mandatos de deputado federal. Cadê a grande emenda que mandou para a cidade de Anápolis? Cadê a grande emenda que mandou para construir um grande hospital na cidade de Anápolis, para fazer grande investimento na cidade de Anápolis? Não tem. Já tem 4 anos de mandato de senador. Cadê a grande emenda também para poder ajudar a cidade de Anápolis? Quando teve uma oportunidade, saiu uma faculdade para a cidade de Catalão. Saiu a faculdade para a cidade de Catalão. Então, assim, nós precisamos de ter muito cuidado, nós, Ana Paulino, agora no dia 7 de outubro, quando a gente for avaliar aquelas pessoas realmente que a gente quer colocar lá para poder nos representar. Porque nós precisamos, professor Angeli, uma cidade do porte de Anápolis, que é o segundo PIB do Estado de Goiás, pessoas que têm compromisso sério com a cidade de Anápolis. Quando vai no rádio ou na TV, que fala que vai pôr emenda para construir um hospital, que ponha, que construa o hospital. E foi falado em 2012 que ia pôr essa emenda. Tá certo que o seu candidato não ganhou para prefeito, mas ele estava como deputado federal e poderia ter colocado a emenda. A emenda para construir esse grande hospital na Vila Geada, que é uma região que precisa.
Uma parte,
que precisa. Eu não tenho como dar uma parte para o senhor, que eu dividi o meu tempo com o vereador Jackson Charles. Então, assim, eu quero dizer à população napolina que precisamos fazer atenta. Compromisso tem que fazer, mas compromisso tem que cumprir. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, restante... Vereador Jackson Charles, quem? O Jean já? Quem que vai ser? Não, o vereador Domingos tinha feito a reserva. O vereador Jean tinha pedido, mas eu não tinha conversado com... Então, o vereador Domingos vai dividir seu tempo com o vereador Jean Carlos. Vou escrever o líder do prefeito para falar pela ordem, logo
obrigado,
seguida.
Presidente Hamilton. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero apenas repercutir aqui, vereador Geli, uma preocupação que todos os munícipes, toda a população napolina está acompanhando através das informações, via rádio, via redes sociais, que nos preocupa e certamente a administração municipal também já deve estar tomando seus cuidados. Que é em relação a essas informações de fechamento da UTI neonatal pediátrica da Santa Casa de Misericórdia. Eu, particularmente, sou muito grato à Santa Casa, dos meus 3 filhos, 2 nasceram lá, vereador João da Luz, mas realmente nos preocupa uma série de informações que têm chegado, de dificuldades de gestão e, sobretudo, aí, das consequências, vereador Eliner, que a população está tendo em relação a isso. Então, estou sabendo que a prefeitura, através do prefeito, esteve com o secretário do Estado, mas nós precisamos realmente aprofundar. Nós precisamos saber exatamente, vereador Jacques, talvez convidar aqui o secretário de Saúde e o representante da Santa Casa de Misericórdia para nos informar corretamente se é repasse do município, do Estado, da União, se é má gestão, o que de fato está acontecendo. Né, nós tivemos agora também a questão dos anestesiologistas, que estiveram também paralisados. Nós precisamos saber, porque há poucos dias comemorávamos aumento de aporte, vereador Hamilton, do ministro da Saúde anunciou aqui, em relação à alta complexidade. Isso aí foi repassado realmente, vereador Jacques? Nós precisamos saber, houve um incremento? É decorrente do não repasse do Estado ou da União? Ou é realmente problema de gestão da Santa Casa? Eu acho que é importante essa casa se debruçar, vereador Léo, que é da Comissão de Saúde, para que nós possamos verdadeiramente saber dar uma resposta à população e contribuir para minimizar as consequências. Pois não, vereador Léo?
Você bem rapidinho, só para falar com Vossa Senhoria, que na próxima quarta-feira, às 9h30, o secretário de Saúde estará aqui nessa casa, aqui, convoca todos os demais pares para poder estar conosco aqui, para a gente poder participar dessa grande reunião, para podermos tomar conhecimento realmente como está a questão da saúde.
Na próxima quarta-feira?
Na próxima quarta-feira, 9h30 aqui.
O secretário de Estado?
De Saúde.
De Saúde do Municipal.
Do município.
Bom, doutor Lucas, porque nós precisamos realmente ter conhecimento, porque estamos sendo questionados pela população, pessoas nos ligam, e não é apenas a questão da UTI pediátrica, como está aí ventilada a possibilidade de fechamento, que certamente vai trazer um caos e uma consequência muito séria para a cidade. Mas eu fico feliz de saber que já tem esse agendamento, nós estaremos participando e queremos realmente saber que a população quer sobretudo, esse atendimento, é o acesso à saúde. Né? Antes de festa, antes de comemorações, nós precisamos ter atendimento ao público. Precisamos realmente priorizar. E aí, vereador Domingos, é importante realmente as emendas dos parlamentares. Mas antes de tudo, nós temos que saber priorizar os recursos do Tesouro Municipal. Então é importante que o prefeito Roberto tenha, sobretudo, esse cuidado de saber realmente priorizar os recursos e investir naquilo que é mais necessário. Saúde, infraestrutura, educação, e eu tenho percebido esse esforço. Nós sabemos que é muito importante e que tem que ser definido realmente essa prioridade para que a população tenha o atendimento necessário. Muitas consequências, nós sabemos, são decorrentes do Estado e da União. Nós sabemos do esforço da Secretaria de Saúde, mas é importante que nós tenhamos também participação e tenhamos condições de dar resposta à população que está nos cobrando diariamente. Então, estaremos acompanhando de perto e queremos realmente saber o que está acontecendo. Se é problema de gestão, de repasse, se é decorrente do Estado, da União, nós temos que ter conhecimento, porque a Santa Casa é uma prestadora de serviço de saúde essencial ao município. Nós reconhecemos a relevância, a tradição, e a população não pode realmente ficar refém dessa paralisação e dessa dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Pastor Elias que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Comides, vereador Jackson Charles, vereador Desmar Japão, vereador João da Luz, vereador Domingos de Paula, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereadora Eliner Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Américo Ferreira, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Geli e vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Concedo a palavra pela ordem ao líder do executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Hamilton. O senhor atrapalhou minha fala, mas obrigado por deixar eu falar agora pela ordem. Vereador subiu na tribuna. Esse momento de campanha é complicado, viu? Essa tribuna vira foco e arma poderosa em busca de votos. E aí o vereador sobe na tribuna, fala tanta coisa sem estar ciente dos fatos que a gente fica assim, muito... O vereador que acabou de falar na minha tribuna agora, né? O vereador tem dois mandatos, está dentro da administração, é do partido do prefeito e não sabe até hoje como é gasto o dinheiro público, não sabe até hoje como é feita a gestão do dinheiro público.
É o cessar.
Isso, para mim, chama-se campanha no lugar que não devia. Fazer campanha política em situações que não tem informação. O que a prefeitura tem que fazer, ou deveria estar fazendo, ela tem feito rigorosamente. Eu não quero aqui fazer análises de administrações anteriores. Eu estou falando dessa administração. O que compete a essa administração, ela tem cumprido com todos os seus compromissos nesse tema que foi abordado aí. E também o prefeito Roberto Naves está fazendo a gestão política necessária. Até porque todos os problemas da cidade, mesmo que não seja da real competência do prefeito, todos os problemas que envolvem a sociedade anapolina têm sim que passar pelo chefe do executivo. E o prefeito municipal está fazendo tudo que é possível de forma política, inclusive, vereador pastor Elias, já está marcada uma reunião com o secretário de Estado, juntamente com o prefeito e com a direção da Santa Casa, para ver o que é possível se fazer para que a população anapolina não seja prejudicada com a falta deixa daquele serviço na saúde. Então nós temos que falar? Temos. Nós temos que cobrar? Temos. Mas nós que façamos isso de forma responsável. Que façamos isso sem mágoa no coração. Que façamos isso com responsabilidade à população. E acima de tudo, eu quero aqui fazer uma defesa de público, independentemente de gestão boa ou ruim, independente de erros ou equívocos, a irmã Rita é merecedora de todo o respeito dessa cidade. A irmã Rita tem os seus defeitos, assim como nós temos. Mas a irmã Rita é merecedora de respeito. Assim bem como a administração municipal.
Por favor, Jacques. Uma réplica, por favor.
Então eu queria, presidente, antes de passar a palavra...
Conclua, por favor, Jacques.
Eu vou concluir. Antes de passar a palavra e acabar com o histerismo do companheiro do lado, queria dizer que a administração tem cumprido com seus compromissos.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Uma réplica, por favor.
Eu vou conceder ao senhor já pela ordem, pela liderança do PTB.
Pode ser, pela ordem.
O senhor já tem seu tempo já e...
Primeiro eu quero falar para o vereador Jacques, histerismo, você fala para suas negras. Você me respeite. Eu não sou da sua laia. Me respeite. Tá certo? Enquanto eu tiver o mandato, eu devo satisfação aos meus eleitores.
Eu quero uma representação contra esse vereador, falta de decoro parlamentar.
Certo. Da mesma forma que eu quero que ele me chamou de esterismo. Tá certo? Eu não estou aqui fazendo nenhum palanque eleitoral, não. Enquanto se a lei permite o vereador ser candidato e usar a tribuna e não ter que afastar, meu jovem, você tem que respeitar. Eu estou defendendo aqui o que a população está me cobrando. Não tem mágoa nenhuma aqui, não. Tem compromisso com a população. Certo? Se você acha isso, fale com responsabilidade. A forma como eu usei lá, eu não imputei culpa a prefeito, a ninguém, não. Eu estou dizendo a minha preocupação. Eu não imputei que a irmã Rita está fazendo uma gestão, não. Nós estamos preocupados porque é um anúncio divulgado nas redes sociais, na mídia local, do risco de fechamento da UTI neonatal. E todos nós estamos sabendo disso. Agora, se tudo que eu for falar aqui, se eu quiser me policiar, você pode ter certeza que você não vai conseguir. Eu não vim para cá respaldado por ninguém, a não ser a população. Minha consciência é essa. Eu sou do partido prefeito e eu não estou imputando nada à administração municipal, não. Eu estou dizendo que nós precisamos conhecer a realidade do que está acontecendo. E nós vamos conhecer. E eu não estou dizendo que é prefeito, é governador, é quem quer que seja, não. Nem a gestão da... Eu estou querendo conhecer porque a população está ligando e cobrando a gente. Então, com todo respeito, dirija comigo a minha pessoa com respeito, que eu dirigirei a você com respeito, ao senhor com respeito. Mas não venha querer policiar e me intimidar, como o senhor faz frequentemente aqui desde 2013, que comigo o senhor não vai conseguir, não. E eu tenho um dever e um compromisso com a população e vou continuar trabalhando. Porque a legislação permite assim, tem 4 candidatos aqui e nenhum está impedido de usar a tribuna e defender a população, não. Eu faço campanha lá fora, o senhor pode ter certeza.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Porque a réplica, Jacques?
Quero. Se tem alguém aqui que faltou com respeito, não fui eu. Eu me dirigi à fala. Inclusive, me reservei nem de mencionar o nome do vereador. Estou falando que nós não devemos usar aquele palanque em período político para querer tirar proveito de situações. E isso eu não vou permitir aqui. Isso não é questão de estar policiando, não. Entendeu? Não é isso. Não estou aqui querendo policiar ninguém. Entendeu? Então, eu gostaria, presidente, que manter a minha representação contra o vereador pelas palavras proferidas, por falta de decoro parlamentar. Eu não fiz isso com ele e eu exijo, ok? Que seja lavado em nada. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PV ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. E, assim, eu não vou entrar nessa discussão, porque eu estou aqui para dar informação positiva à população anapolina. E a notícia positiva que eu quero dar à sociedade da nossa cidade, principalmente as pessoas que acompanhou o noticiário hoje pela manhã, através da rádio, foi que o prefeito recebeu para uma reunião no seu gabinete os anestesistas, né? E os anestesistas deu o aval à administração, porque é uma administração séria, onde fez um parcelamento que a prefeitura vai pagar de acordo que a prefeitura dá conta. Então, quer dizer, o primeiro passo dessa administração é ser verdadeiro com as pessoas que prestam serviço para a própria administração. Então, o que houve? Houve uma reunião, houve um acordo, e esse acordo, o pessoal já voltou a trabalhar a partir de hoje, vereador Lego. O senhor sabe muito bem o que eu estou falando, e vai atender a população de Anápolis. Isso mostra o quê? Isso mostra gestão, isso mostra preparo para poder dialogar com todas as graças, dessa forma que essa administração faz. Hora nenhuma eu subi naquela tribuna ali para poder atacar ou a Santa Casa, ou os anestesistas, ou até mesmo a administração. Eu tive sim na secretaria para poder conversar com o secretário para a gente poder resolver o problema de quem estava esperando para que fosse resolvido para poder fazer a sua cirurgia ali na Santa Casa.
E isso foi o que o prefeito fez. Chamou para si a responsabilidade, conversou e já trouxe uma notícia positiva onde o pessoal voltou a trabalhar. Então, assim, o meu papel como vereador da cidade de Anápolis é ajudar a população da melhor forma possível. E a minha forma de ajudar, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui é essa, é de fazer o diálogo para que as pessoas possam realmente ser assistidas. E aquelas pessoas que têm direito, que têm que fazer igual os anestesistas fez mesmo, mas teve a sensibilidade de fazer a conversa e retornar ao seu trabalho. Então, assim, hoje a notícia que eu tenho para a população napolina é uma notícia positiva, onde que no primeiro momento já foi resolvido e as pessoas já vão ser atendidas. Tá? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Toda a palavra pela ordem, pela liderança do PHS, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton Filho. Eu gostaria de reconhecer, nós temos que ter a virtude de reconhecer quando nós reclamamos, né, pastor Vilmar? Nós fazemos algumas reclamações aqui, nós sabemos que a Câmara, ela está atenta aos olhos de todas as repartições. Nós fizemos uma reclamação com relação a Saneago, ali na rua, no Novo Jundiaí, próximo ao Lago JK, onde tinha um problema de um vazamento de esgoto. E a Saneago, a gente fez um encaminhamento para Saneago, a Saneago de imediato foi lá e atendeu esse pedido para nós. E os moradores ali daquela redondeza do bairro JK, do bairro Novo Jundiaí, Jardim Europa, que frequenta ali constantemente ali o Lago JK, fazendo as caminhadas, agradeceu essa nossa solicitação. E eu quero reconhecer aí o préstimo da Saneago, atendendo esse pedido nosso. Eu gostaria também de deixar registrado que o pessoal do mercado do produtor, pastor Elias, eu já vi o senhor solicitando aqui, eu quero reforçar esse pedido. Existem algumas recuperações de massa asfáltica que precisa ser feita ali dentro, que está inviabilizando o acesso, a locomoção, a logística dentro do mercado do produtor. Nós estamos apresentando um pedido ao secretário de obras que dê essa atenção para nós e faça aquele asfaltamento ali que falta ali dentro do mercado produtor. Nós estamos encaminhando aqui o que pedir o apoio dos nobres vereadores para poder a gente aprovar esse pedido aí. E eu queria dizer também, reforçando a fala do Domingos, vereador Domingos, que foi muito feliz, que é preciso conscientizar o seguinte, que por 20 anos nós tivemos um deputado que se diz de Anápolis, mas não vota em Anápolis. Não trouxe resultado, não trouxe emendas, não trouxe verba, não preparou a nossa cidade com resultados do trabalho junto ao Congresso. Então, eu queria reforçar essa fala do Dominguinhos, e nós temos que colocar isso na balança. E a pessoa fica falando que é de Anápolis, que na verdade não vota em Anápolis. Eu observei que a campanha dele não iniciou na cidade de Anápolis. Se fosse filho da cidade de Anápolis, com certeza estaria iniciando o trabalho aqui. Então, eu reforço a fala do vereador Dominguinhos no sentido aí de dizer que nós temos que medir, botar na balança as pessoas que querem usufruir da cidade de Anápolis, mas nem na chapa considerou o peso relevante que é a votação da cidade de Anápolis, que é, no caso aí, a candidatura do senador Caiado. Então, eu deixo essas palavras aí, reforçando essas falas aí do nosso vereador Dominguinhos. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Deixa a palavra pela ordem e pela liderança do PSC ao vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Faço o agradecimento ao pastor Vilmar Silvestre, líder do PSC aqui nesta casa. Senhor presidente, atento às falas dos pares, eu creio que essa casa aqui, ela é para trazer as demandas das ruas, né? Para trazer as demandas, as dificuldades. Hoje, a saúde de Anápolis está bem? Não está, não. Não adianta a gente falar que está bem, está muito ruim. Pastor Elias, nós tivemos juntamente com o vereador João Feitosa, o Japão. Semana passada nós tivemos com o secretário Lucas para tratar
exatamente dessas dificuldades que estão acontecendo hoje. Até mesmo o simples hemograma nós estamos com dificuldade para fazer aqui na nossa cidade. Então, por isso que na quarta-feira próxima, às 9h30, peça a todos os vereadores que estejam aqui, não teremos sessão, mas que possamos estar aqui para discutirmos, vermos o que está acontecendo realmente. Creio que eu tenho que ir em defesa do vereador Jean Carlos, no sentido que ele trouxe aqui uma demanda, uma dificuldade que está acontecendo. Agora, quanto ao palavreado usado, nós temos que ter cuidado, sim. E eu vejo, por outro lado também, que o prefeito tem feito os seus esforços. Mas que está acontecendo alguma dificuldade, algum gargalo, esse gargalo, nós precisamos tirar esse gargalo. Identificar onde está, o que está acontecendo. As dificuldades dos anestesistas, o vereador Domingos relatou bem, nós tivemos a oportunidade de conversar com o secretário Lucas, juntamente com o pastor Elias, né? Onde naquele momento já estava sendo resolvido, fazendo um contrato provisório, até que saísse o permanente. Tudo isso, a secretaria está atenta. Agora, o que está acontecendo? Onde estão os gargalos? Essa reunião de quarta-feira é para a gente poder ver realmente. Eu tenho o maior carinho pela Santa Casa, trabalhei ali durante 13 anos, mas nem por isso me impediu de provocar uma moção para poder olhar a questão do funcionamento da ampliação do Hospital de Urgência de Anápolis. Uma coisa, a gente tem que diferenciar o que é amizade, mas aqui eu estou para defender a população anapolina. E amanhã nós teremos, às 10 horas, uma visita no Hospital de Urgência de Anápolis para podermos acompanhar como está a questão das ampliações. Teremos boas notícias, se Deus quiser, eu creio que daqui 15 a 20 dias a ampliação do Hospital de Urgência, segundo orientações, informações, nós tivemos na reunião com a irmã Rita, a doutora Legário, se Deus quiser, estará entrando em funcionamento. A partir de amanhã teremos esta reunião e após a reunião, se Deus quiser, nós teremos notícia mais concreta. Mas, para o futuro, se Deus quiser, notícias boas virão. Mas temos que trazer, sim, as demandas e as prioridades da população anapolina aqui a esta casa. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Pela liderança do PSDB, concedo a palavra ao vereador pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero, pela ordem, agradecer ao meu decano, falar a respeito de duas reuniões que nós tivemos. A primeira foi com o prefeito Roberto Naves e com o presidente dos boxistas ali do SEASA, também com os presidentes dos produtores. Foi uma reunião produtiva. Isso que o João da Luz colocou aí, nós colocamos lá no dia, lá também, na reunião com o prefeito. Todo o pessoal do SEASA colocou ali, estava junto, Dr. Gleison Reis, Adriano Baldi. Foi uma reunião muito excelente. E o prefeito abriu todo o seu entendimento junto com o pessoal do SEASA e também com os permissionários aqui do mercado municipal. Inclusive aqui eu quero agradecer de público aqui ao prefeito, que ele entendeu a situação tanto do pessoal lá do SEASA quanto do pessoal aqui do mercado municipal. E hoje nós tivemos a reunião de manhã no mercado municipal juntamente com o pessoal do PROANA e também os permissionários do mercado. Serão tomadas novas atitudes, João da Luz, pode ficar tranquilo. O Roberto está atento quanto a isso. O secretário Chico Lacerda, nosso secretário também da infraestrutura, estava junto. Hoje de manhã nós estávamos juntos ali no mercado municipal. E quanto também aos pedidos lá do SEASA. Eu fico feliz porque ao falarmos com o Roberto, ele abriu as portas e atendeu tanto o pessoal do SEASA quanto o pessoal do mercado municipal. E novas atitudes serão tomadas, tanto quanto a segurança, a infraestrutura, todo o pedido que foi feito, o Roberto se mostrou sensível e não tenho dúvida que ele estará atendendo sim ao mercado municipal e aos produtores ali do SEASA, que é muito grande e muitos pedidos tem. E ele ficou atento quanto a esse pedido. E não tenho dúvida, nós vamos acompanhar, estou junto com o senhor nessa questão que o senhor está falando, inclusive foi dito a ele que no SEASA municipal havia lá um cômodo onde o enfermeiro fazia um pronto atendimento, alguém disse que era um médico. E ele até questionou, mas médico para quê? Mas lá tinha. E ele me disse que vai conseguir retornar essa enfermagem para lá, para dar um primeiro socorro, contanto que vai ser atendido os pedidos na questão do pessoal do SEASA, quanto aqui do mercado municipal, que hoje já iniciou um outro processo na questão da reforma aqui do mercado municipal. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Finalizando as inscrições pela ordem, você dá a palavra inicialmente ao vereador Deusmar Japão, pela liderança do PSL, logo em seguida ao Pedro Mariano. Com a palavra, Deusmar Japão.
Senhor presidente, eu estou aqui, que eu queria falar para o Luiz Lacerda, que eu já tive com o transplantado essa semana, a semana passada, quarta-feira, eu tive com dois representantes, o presidente do transplantado. Estive conversando com o secretário, Dr. Lucas, sobre a posição deles, e ele chamou o Marinho e me garantiu que o problema desse pessoal, viu, o Luiz Lacerda? Me garantiu que ia resolver o problema deles, já tinha resolvido, e agora me ligaram, falando que até agora não resolveu. E eu, com questão de honra, eu vou voltar lá hoje, cobrar dele, porque é muita sacanagem. Falaram na minha cara que ia resolver o problema desse pessoal, e esse pessoal não pode esperar, vocês todos sabem disso, esse pessoal não pode esperar. Eles me garantiram naquela quarta-feira que quinta-feira resolvi o problema. Então é até questão de honra. Eu quero, viu, Luiz, obrigado por você ter falado. Eu vou voltar lá, hoje ainda eu vou voltar lá. Obrigado.
Obrigado, vereador Japão. Você dá a palavra pela ordem, pela liderança do PRP, ao vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Eu vi um novo vereador da Comissão de Saúde, meu amigo, Léo Lavarém, companheiro da igreja, dá um gargalho. Mas hoje a saúde aqui, em vista dos outros lugares, Dominguinho, está bem longe do inferno, está mais pro lado do céu que pro inferno. Eu vejo lá no, na cidade de Ouro Verde, Dominguinho, o expediente lá agora é das 8 meio-dia, porque está reduzindo gasto. As prefeituras do interior estão mais quebradas que tudo. E outra coisa, Léo, por que que o sistema lá no sanatório a gente fala, Dominguinho, mudou a direção, reformar lá tá uma benção. Será que nós temos a gestão? Eu acho que tem um problema aí, eu acho que tem que verificar a gestão, Léo. Como você é presidente da comissão, eu achei bonita a atitude do prefeito, que o prefeito tem um compromisso de pagar, mas ele assumiu toda essa responsabilidade, está ajudando a Santa Casa, Domingo. Então, eu vejo nisso aí, o sanatório mudou a gestão, deu certo. Será que lá na Santa Casa não está precisando de uma mudança de gestão, de direção? Porque quando não está dando certo, a gente tem que mudar a direção. É isso aí que é a minha reivindicação nesse momento, pela ordem que eu pedi. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Concedo a palavra à secretária para a leitura do projeto constante da pauta.
Em primeira e única votação, projeto de lei ordinária 080 de 2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania napolina ao coronel Márcio André de Moraes, comandante-geral do Corpo Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e determina outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. O projeto está em discussão, já inscrito o vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. O coronel Márcio, ele tem feito um grande trabalho no estado de Goiás, à frente do corpo de bombeiros do nosso estado. Às vezes ele pouco vem aqui a esta casa, mas sempre que a gente encontra com os comandantes aqui de Anápolis, nós estamos cientes. Eu sempre frequento o corpo de bombeiros, o 3º batalhão do corpo de bombeiros, a gente vê as ações que o Márcio, que é o comandante-geral do Corpo Bombeiro, tem feito para o nosso município. Muito importante o trabalho do coronel Márcio Moraes.
ele é aguerrido, tem se dedicado, desdobrado, inclusive, muito em breve nós estaremos recebendo muitos equipamentos aqui para a questão do corpo de bombeiro, que já adquiriu e está chegando para a nossa cidade. Portanto, nós indicamos o nome aqui, junto à mesa diretora, do Coronel Moraes, para que estivesse recebendo um título de cidadão anapolino. Ele merece, sim, receber esse título de cidadão anapolino, pela garra, por tudo que ele tem feito frente ao comando geral do Corpo de Bombeiros no nosso estado. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. O projeto continua em discussão. Em votação, votação nominal, vereador Américo.
Favorável ao projeto, senhor presidente.
Eu também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Voto com o presidente.
Obrigado pela deferência. Vereador Desmar Japão.
Favorável. Não, eu estou pensando, eu nem sei.
Vereador Domingos Paula. Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
A favor, senhor presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Eu voto com o Gomide e com o presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Professor Angeli.
Eu também voto com o Gomide e com o presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Eu voto com a mesa e com o futuro deputado.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o vereador e presidente Hamilton Batista Filho.
Obrigado. Vereador Teles ausente. Tá. Vereador Valdete Fernando Moreira. Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favor, senhor presidente.
Proclamo o resultado com 20 votos favoráveis.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vereador Liseu Zé Borges, né?
Favorável ao projeto, senhor presidente.
Muito obrigado, Lizier. Registrando o voto favorável do vereador Lizier Zé Borges, por 20 votos favoráveis, por estar aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimentos do vereador. Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos, do vereador Valdete Fernandes e mais outros que assinaram pelo falecimento do senhor Genuíno de Souza. E também moção de repúdio do vereador Pastor Elias, coassinado por vários vereadores, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, concessionária Triunfo Conceb, a Superintendência Regional do DENIT, do Estado de Goiás e do Distrito Federal, pela ineficiência do tráfego dos viadutos que perfazem o contorno de Anápolis, onde os congestionamentos são frequentes em horários de pico. São essas as moções, senhor presidente.
As moções estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Pastor Elias.
Eu quero agradecer a todas as pessoas aqui presentes, vereador, que abraçou essa causa. Tem que dar um grito por socorro, sim. Que Deus tenha misericórdia de nós e consiga esse povo destravar os nossos viadutos para poder entrar e sair da nossa cidade. Obrigado a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na discussão da moção, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão das moções aí, lamentar a morte aí do Genuíno, popular Pacu, servidor público aí do... Morreu. Nós estamos votando a moção de pesar. Então, lamentar essa morte, um servidor público aí, uma figura muito popular e muito querida aqui na nossa cidade, que infelizmente nos deixa aí. E era também um desportista, um futebolista de primeira aí, disputado aí pelos times amadores aí, os times de várzea. Então fica aqui a nossa solidariedade à família enlutada e realmente uma perda lamentável aí para a nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. As moções estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimentos do vereador Lizê José Borges. requerendo a reserva do plenário da Câmara Municipal no dia 12 de setembro, às 19h30, para a realização de sessão solene de entrega de título de cidadania ao senhor João Florentino. Vereador Hamilton Filho, ACMTT, solicitando implantação de lombofaixa na Avenida Angélica, quadra 46, lote 1, bairro de Lourdes. Vereador Hamilton Filho, ACMTT, solicitando implantação de lombofaixa na Avenida José de Deus, quadra 11, lote 17, Itamaraty, segunda etapa. Vereador Antônio Gomide, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvores na Rua Tocantins, quadra 129, lote 11, Nova Vila Jaiara. Vereador Antônio Gomide, a Secretaria de Obras, solicitando a realização de serviço de limpeza no bueiro, no setor central, com endereço descrito. Passo ao vereador Fernando Paiva para a continuação das leituras.
Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer a CMTT, instalação de quebra-molas na Rua Alcides de Oliveira, quadro 27, lote 4, Vivian Park. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer, junto à CMTT, instalação de quebra-mola na Rua Major Galdino Marques, quadra 17, lote 9, no bairro São José. Requerimento do vereador João da Luz, que requer, junto à Secretaria de Obras, asfaltamento e recuperação de calçadas e caneletas na parte interna do mercado do produtor. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer, junto a Saniago, para solicitar análise de viabilidade para implantação de rede de água no bairro Jardim Lusitano. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de encanamento de esgoto e até o momento, realizar um serviço de encanamento de esgoto e até o momento o buraco aberto não foi tapado. Está solicitando, na realidade, pavimentação asfáltica na Rua Turquia, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer, junto à CMTT, construção de quebra-molas na Rua 23, quadra E, lote 12, Chacras Americano, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer, junto à CMTT, construção de quebra-molas na Avenida Tocantins, quadra 53, lote 14, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer, junto à CMTT, construção de quebra-molas na Rua 23, quadra F, lote 16, nas Chacras Americanas, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer, junto à CMTT, construção de quebra-mola na Rua 27, quadra 11, lote 12, no bairro Vila Sul. Requerimento ainda do vereador Domingos Paula, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de implantação de asfalto em toda a extensão da Rua das Laranjeiras, localizado no bairro Granville. Requerimento do vereador Lisier, que requer, junto à CMTT, instalação de uma lombofaixa na Rua 13, quadra 22, lote 4, no bairro Antônio Fernandes, próximo ao Complexo Esportivo Gracinda Maria da Silva. Requerimento do vereador Lisier, que requer, junto à CMTT, instalação de uma lombofaixa na Rua Oscar Soares Azevedo, nas imediações da quadra 16, lote 2, no bairro Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Lisier, que requer, junto à CMTT, a instalação de uma lombofaixa na Avenida Pedro Ludovico, número 408, no centro, frente à loja Cienfuegos. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, que requer, junto à CMTT, implantação de lombofaixa na Avenida Fernando Costa, em frente ao Parque da Jaiara, no alinhamento da Rua 12, no bairro Las Palmas. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer, junto à Secretaria do Meio Ambiente, revitalização, plantação de grama do canteiro lateral da Avenida Amazonas, entre Residencial Conquista e Parque Residencial Under 2, Under, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer, junto à CMTT, revisão e manutenção nos temporizadores dos semáforos das Avenidas Goiás e Barão do Rio Branco. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, que requer junto à CMTT estudo para implantação de quebra-molas na Avenida Patriarca, quadra 6, lote 21, no Parque Residencial Under. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Já inscritos os vereadores João Feitosa e Pastor Elias. Inicialmente, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem um requerimento meu aí que eu falei agora de manhã usando a tribuna para reforçar os novos vereadores, para que a Saniago possa estar fazendo uma análise e, consequentemente, colocando água àqueles moradores ali do bairro Lusitano. Então, fica esse requerimento à Saniago e tomara a Saniago que possa realmente fazer com que também chegue a água lá, como a Enio vai estar fazendo e plantando, fazendo a implantação e fazendo uma energia lá de baixa e média tensão. Então fica aí esse requerimento, novo vereador, pastor Elias, que gostaria que Vossa Excelência pudesse nos ajudar fazendo essa gestão, também junto ao governo, junto ao presidente da Saniago e, logicamente, a essa casa. O nobre vereador, presidente Hamilton, gostaria também que Vossa Excelência pudesse fazer e assinar com a gente esse requerimento. Haja visto que o senhor tem nos ajudado desde o começo também a fazer esse enfrentamento lá no bairro Lusitano. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Perdão, obrigado, João Feitosa. Nós iremos fazer os devidos encaminhamentos. Passa a palavra agora na discussão ao vereador pastor Elias. Logo em seguida, dizer.
Senhor presidente, obrigado. Com certeza, João Feitosa, nós estaremos juntos. Inclusive, depois, se o senhor quiser, nós podemos até marcar uma audiência lá com o Jales, eu vou lá com o senhor, sem dúvida não. Senhor presidente, eu quero discutir dois desses requerimentos que eu encaminhei aqui a esta casa. O primeiro é a respeito da plantação da grama, Américo, que fica entre o Real Conquista, ali na Avenida Amazônia, e o bairro de Lourdes, ali. Eles retiraram todo o lixo que tinha, João da Luz, e colocou a terra. Porém, agora, com as duas chuvas que deu, a terra escorreu para tudo para dentro do asfalto. No dia eu passei, o motoqueiro escorregou, machucou muito. E agora, na segunda chuva, está tudo complicado. Então, nós estamos pedindo para que eles voltem à terra e plantem as gramas, né? Para que caiba aquela consequência que está tendo ali entre o Real Conquista e o antigo campo da Napolina, que é naquela lateral. Um pedido que nós fazemos aqui ao meio ambiente. E eu tenho certeza que o pastor Ederson também, com o Ricardo, fará isso com carinho, né, para que nós termine com aquele problema que nós temos ali. E o outro requerimento, senhor presidente, é a questão dos temporizadores. Aqui na Avenida Barão do Rio Branco, na Goiás, tem hora que você não sabe se está quase fechando ou não fechando. Hoje o cara bateu ali porque fica parado aquele... O temporizador, ele não marca nada. Então é preciso que eles façam uma revisão naquele ali que está complicado na Barão e na Goiás. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Na discussão... É vereador Liseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente. É mais uma satisfação, uma justificativa aí. Estava conversando com o vereador Pedro Mariano a respeito dessas questões de lombofaixa. Está proliferando muito na cidade e há um questionamento aí com relação a isso. Mas nós entendemos também o lado positivo da lombofaixa. A lombofaixa, ela não é um dispositivo para redução definitiva da velocidade. Você passar na velocidade média ali, que pode trazer risco aos transeuntes, dificilmente seu carro vai sofrer algum dano. A altura dela, a configuração dela, não propicia ou não proporciona esse tipo de questão aí de redução definitiva da velocidade. Mas nós temos visto aí com bons olhos essa situação também, tem trazido aí também mais segurança aos pedestres, além da própria redução da velocidade, a visibilidade da faixa melhora bastante. E principalmente a questão da mobilidade, que é um dos objetivos dela, é a questão da mobilidade, principalmente para aquelas pessoas idosas, cadeirantes, etc., que tem um trânsito mais facilitado ali, porque ela vem na altura do meio-fio, dos dois lados da lombofaixa. Então, vereador Pedro, eu sei que nós devemos ter critério com relação a isso, o CMTT tem disponibilidade para execução de lombofaixa e tem expertise para estar... sobrestando ou impedindo ou negando uma ou outra lombofaixa que achar inconveniente. Mas, vemos, sinceramente, com bons olhos e tem trazido satisfação para a comunidade, de uma maneira geral, esse dispositivo que foi implantado aí há poucos anos atrás, tem trazido bons resultados. Então, sou bastante favorável, apesar de algumas críticas aí de alguns setores da comunidade, com relação ao quantitativo. Mas vamos ter aí a parcimônia, contar com a parcimônia e com os estudos técnicos aí de CMTT para poder chegar aí num denominador comum com relação a isso. Era mais isso aí, era mais uma justificativa e Obrigado pela palavra.
Obrigado, meu amigo Lisier Borges. Os requerimentos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, aprovado pela unanimidade. Passamos às comunicações. Está inscrito o vereador Américo Ferreira.
Quero, nas comunicações, falar um pouquinho da sessão solene que nós pudemos estar realizando ontem ali no salão do SESI, né, em comemoração aos 70 anos da nossa grande Jaiara. E fazer algum agradecimento. Eu quero primeiro agradecer a gerente diretora Nara, lá do SESI, que concedeu para nós ali aquele espaço ali maravilhoso, né, Lélio? Que foi tão bacana ali. Depois também está agradecendo ali a presença dos nobres pares ali, ó, com a professora Geli, que presidiu para nós a sessão. Teve ali o pastor Elias, o Maurão, Fernando Detran, Valdete, Dominguinhos e o Lélio. Então fica esse o nosso agradecimento. Quero agradecer também a toda a comunidade que participou ali, abrilhantando ali a nossa sessão. Parabenizar mais uma vez ali os nossos homenageados, né, pastor Elias? A gente viu ali que são pessoas que realmente construiu a sua história ali junto com a Vila Jaiara, né? E aquilo foi muito bacana, então... A gente parabeniza mais uma vez ali todos os nossos homenageados, né? E na oportunidade também, eu quero estar fazendo o convite a toda a comunidade anapolina para estar participando ainda dentro da programação das festividades do aniversário da Jaiara. Vai estar acontecendo esse sábado próximo, dia 25, a Prefeitura em Ação. Prefeitura em Ação, onde vai estar levando ali vários atendimentos ali à nossa comunidade. Ela vai estar acontecendo ali no Colégio Clóvis Guerra. É das 8 ao meio-dia, né? Então fica aí o convite a toda a comunidade nossa ali, toda a comunidade anapolina. E aproveitando também parabenizar ali, ó, a diretora ali do Colégio Clóvis Guerra, a Elismar Amâncio Oliveira. E parabenizar também toda a equipe de professores dela ali, ó, porque está acontecendo também os 40 anos ali de funcionamento do Colégio Clóvis Guerra, pastor. Então, assim, fica aí o nosso abraço e parabéns a todos ali, né, que com toda a dedicação ali faz o atendimento e o desenvolvimento ali do Colégio Clóvis Guerra. Devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, vereador Américo. Ainda pelas comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Ainda em tempo, eu pedi assessoria para que o novo vereador Gomide também possa assinar nosso requerimento. Senhor presidente, usando em comunicações, eu quero mandar um forte abraço a um amigo bem antigo que mora lá no fundão, lá em Cocalzinho, na fazenda. E eu estava falando agora de manhã... O Evandro, ele me ligou, me parabenizando da palavra, da minha fala. Ele que foi um ex-funcionário também da CELG, então deixa meu forte abraço ao Evandro, que mora lá na fazenda, lá no fundão, lá em Cocalzinho, que escuta essa Câmara, aos vereadores, né, daqui da cidade de Anápolis, através da Rádio Manchester. Então, que Deus abençoe aí, Evandro. Um forte abraço a você e toda a sua família. Logo eu estarei aí fazendo a visita para você, como combinamos. Aproveitando aqui, senhor presidente, o Gomide é o cara fera mesmo. Aproveitando, senhor presidente, para estar reforçando a toda a comunidade... da Santa Maria de Nazaré, nobre vereador Fernando, para que nós possamos estar no domingo prestigiando o 64º campeonato de futebol varziano naquela praça, onde é uma das melhores praças de futebol amador que a gente faz aqui na cidade de Anápolis. Então, fica estendido aqui o convite a todos. Para prestigiar, onde eu, o Fernando e os novos vereadores, a quem quiser estar, acredito que o Roberto vai estar lá, o prefeito, né, secretário Kim e todas as pessoas para que possam estar prestigiando essa grande final do Campeonato do Barro Preto, onde estará presente também o nosso secretário Leandro Ribeiro, né, está prestigiando, que vai estar prestigiando e apoiando a todos ali. Então é isso daí, seu presidente. Um abençoado final de semana a todos e que nós possamos ter um final de semana cheio na graça de Deus. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda pelas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o nobre vereador Lisieiro Zé Borges subiu na tribuna hoje, falando mais uma vez a respeito da questão do aborto, né? Precisamos, nessa reta final, semana que vem não teremos sessão, que todas as pessoas de bem, todos os cristãos, todas aquelas pessoas que são contra o aborto, contra a descriminalização do aborto, e fiquemos atentos, porque provavelmente até o dia 30, até o final desse mês, sairá a sentença do julgamento pelo STF sobre essa ação do PSOL. Então, a todos os cristãos, sejam católicos, evangélicos ou não cristãos, que defendem a vida e que é contra o aborto, precisamos realmente estarmos atentos. Se for possível, se for necessário, que façamos igual a Argentina fez. Aprovaram, mas a ação popular foi mais forte, tiver que voltar atrás. Então, não podemos cochilar. Temos que ser guerreiros em favor da vida. Segundo assunto, senhor presidente, falar mais uma vez a respeito da sessão solene de ontem lá no César da Jaiara, parabenizar ao nobre vereador Américo pelaquela linda ação ali. E parabenizar todos os jaiarenses, todas as pessoas que fizeram, que fazem a história da Jaiara. Então, parabéns a todos aqueles que ali residem e continuarão fazendo a história ali. Parabenizo mais uma vez a todos os nobres vereadores que ali tiveram, juntamente com o propositor vereador Américo. Em terceiro lugar, senhor presidente, eu falo mais uma vez, dia 23, esse próximo domingo, o grande churrasco beneficente da APAE. Então, você que ainda não adquiriu o seu convite, corra, já está acabando. Talvez você vai ter dificuldade para encontrar, porque as pessoas compreendem, que sabem o quanto é importante esta ação, quanto é importante essa entidade, não só para Anápolis, para Goiás, mas para o Brasil. A PAE faz um trabalho maravilhoso, lindo, na pessoa, na gestão do Dr. Hélio Lopes, meu amigo particular de muitos anos. Então, convido para esse dia 26, a partir de meio-dia, grande churrasco da PAE ali, leva sua família, você vai estar ajudando e com certeza saboreando um delicioso churrasco. E por último, senhor presidente, convidar todos os pares, toda a população que nos ouve nesse momento, nos escuta e também nos assista através da Rádio Manchester, através da Canal 10 e aos internautas. Neste dia 31, na próxima sexta-feira, depois de amanhã 8, nós teremos a abertura da festa em louvor a São Vicente de Paulo, ali no setor Bugambira, próximo da PAE. Então, convido a todos os dias, do dia 31 até o dia 8, nós teremos a parte religiosa todos os dias, dia 31, sexta-feira, dia 1º, dia 2, shows artísticos, e também na quinta-feira, dia 6, dia 7, dia 8, nós teremos também shows artísticos. No dia 8, com encerramento, no sábado, após a Santa Missa, com a presença da Orquestra dos Violeiros aqui da cidade de Anápolis. Então, convido a todos aquelas pessoas que gostam, e aos demais, aos todos os pais da casa, para estarem presentes, prestigiar a festa em louvor a São Vicente de Paulo, no setor Bugambira. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Tenha um bom dia a todos.
Obrigado, vereador Lélio. Ainda pelas comunicações, pastor Vimar Silvestre.
Obrigado, presidente de exercício, pastor Elias. Eu quero, nas comunicações, me dirigir ao vereador Américo, muito digno representante da grande Jaiara, parabenizando ele pela festividade, pela festa de ontem, que essa festa já tem uma semana, praticamente, que está acontecendo. E eu já pessoalmente justifiquei para ela a minha ausência ontem, e com certeza foi realmente uma noite marcante, não só para aqueles homenageados,
mas para toda a população da Grande Jaiara e também para a nossa cidade, até porque a Grande Jaiara faz parte da história do nosso município. É, contribuiu muito e sempre tem contribuído. Então, parabéns, vereador Américo. É, eu acredito que este é o papel do vereador, é fazer aquilo que realmente é mostrado com muita dignidade. E você, Américo, representa com muita dignidade. Você é um representante de excelência da Grande Jaiara nesta casa. Parabéns. Parabéns aos vereadores, à Câmara que esteve presente. Como eu já justifiquei para você, eu já tinha uma agenda. Enfim, parabéns. Obrigado. Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Ainda pelas comunicações, eu quero também comunicar a todos que estivemos ali junto com nossos companheiros na sessão solene ontem, ali na Vila Jaiara. Quero dar meus parabéns também ao nosso amigo Américo pela sua propositura. Foi uma festa belíssima, onde 7 pessoas foram homenageadas. Dentre elas, nós indicamos Pastor Caçula, ficou muito feliz, muitos anos na Vila Jaiara, né? Também Anastácio Dage, enfim, Dona Sandra. Foi linda a festa ali ontem. Fiquei feliz de ver vários vereadores ali ontem, Américo. Muito bom. Trazendo de volta a questão de a Vila Jaiara, né? 70 anos. Ficou muito linda a festa ali. Parabéns a todos que moram na Vila Jaiara. E eu quero ainda dizer ao meu amigo, diretor legislativo dessa casa, esteve ali ontem, eu não vi ele, mas ele estava lá. O doutor Unan esteve lá ontem, né? Foi muito bom, foi muito linda a festa ali ontem. E a gente fica feliz, porque vê o reconhecimento desta casa, não só com o bairro da Vila Jaiara, mas com todos, né? E ficou muito bom, foi linda, foi rápida. A Geli conduziu muito bem a presidente ali da cerimônia, fiquei muito feliz. E parabéns a todos. E quero ainda, pelas comunicações, comunicar a todos os moradores ali do bairro Monte Sinai, Promissão, Peixoto ali. Estarei ali na sexta-feira visitando as pessoas para ver as demandas, que eles estão muito me ligando e eu quero estar lá na sexta-feira pela manhã, tá bom? Ainda vem do Américo para nós terminar.
Pastor, só para complementar, assim, ó, quero também, quando o senhor falou aí do doutor Arunan, que estava presente, aí eu quero também parabenizar e agradecer toda a equipe do cerimonial da casa, né, a nossa Verdade. Casa de leis, que deu todo um suporte e foi super organizado ali. Então, fica aí o nosso agradecimento. Muito obrigado mesmo aí, e sempre mostrando aí a competência aí do nosso pessoal do cerimonial. Fica aí o meu abraço e o agradecimento a todos aí, tá bom?
Só para lembrar, novo vereador, desculpa, parabenizar o Ismael, tá, pela passagem do seu aniversário, que Deus abençoe e que proteja ele sempre a vida dele. Obrigado, boa palavra.
Verdade, também quero dar meus parabéns a Ismael, que Deus abençoe. Não havendo mais inscrito pelas comunicações, sobre a proteção de Deus, declaramos encerrada essa sessão, convocando a próxima para o dia 3 de setembro, em horário regimental. Deus abençoe a todos, bom final de semana.